Bom dia, gente. Final de ano é tipo um tempo em que a gente tem que exercer bastante fé e a palavra de Deus, porque a gente olha a imagem dos irmãos indo pra praia, tudo, você fala, não pode ter inveja, né? Não pode, coração, vó, fica no lugar. Você olha o pessoal viajando e tal, né? Mas que Deus, igual a gente orou, né? Que Deus esteja abençoando a vida deles lá. A gente chega no final do ano, assim, a gente já começa a fazer, né? Uma reflexão. Principalmente hoje, assim, hoje é o último culto de domingo do ano, no caso, né? E a gente vai fazendo reflexão, como é que será que foi, o saldo, né? Quando a gente fez o cartaz dos sonhos, aqui agora no Profetizando, a gente já olha assim, ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, né? Você faz um balanço, aí você vai colocar o teu sonho novo, você fala, olha, eu vou precisar de fé, porque se algo que não deu certo no passado, esse ano eu vou precisar de mais fé, né? Mas a gente faz, geralmente, essa linha, assim, né? Essa matemática, será que o ano foi bom, será que o ano foi ruim, né? Eu não sei vocês, mas eu estava fazendo a leitura bíblica anual daquela 365, né? Aí chega uma hora em que Deus faz o saldo do cara. Eu já vou explicar em que história que é, né? Mas Deus, ele faz ali um balancete da vida de um rei. A hora que você começa a ler Daniel ali, chega, acho que no capítulo 5, tem um rei chamado Belsazar. E daí, eu não sei, quem lê já começa a ter um frio na espinha, quem lê o capítulo 5 ali, por quê? A palavra fala que esse rei, ele é o sucessor de Nabucodonosor ali, né? Para quem lembra. Foi lá, exilou o pessoal de Judá. Então esse rei já é o sucessor ali de Nabucodonosor. E ele vai lá, ele está dando uma festa no palácio dele. E de repente aparece uma mão na parede. Aparece uma mão igual ao filme de terror mesmo. A palavra fala que batia o joelho dele, tipo, de tanto que ele tremia de medo. E aí ele estava com toda a corte ali e tal. E ali já era, a gente consegue entender que já era o último dia do reinado dele, porque a impressão que dá é que a cidade estava sendo atacada, e ele falou assim, ó, vamos fazer festa aqui, porque vai acabar o reinado aqui, vamos fazer uma festa aqui. E ele fala, ah, pega o ouro do templo que veio de Jerusalém, lá ele começa a profanar aqueles objetos sagrados do templo, né? E a palavra fala que aparece uma mão na parede, do nada assim, e faz uma inscrição, e ele fica atordoado, todo mundo fica atordoado. E daí, dentro ali, resumindo a história, Daniel chega e fala assim, cara, você sabia que Deus falou com Nabucodonosor, falou que ele era para ele não ser orgulhoso e tal, e você sabia de tudo, então você lê o capítulo, você lê Daniel ali de 1 a 4, aquele rei ali sabia tudo o que aconteceu anteriormente. E daí ele fala assim, ó, a inscrição que está na parede aqui é Mene Mene Tekel Parsim, se eu não me engano, né? E ele fala assim, ó, os teus dias foram contados, você se achou em débito e o teu reino vai ser dividido. Então pense, né, o terror que é. Mas a gente vai precisar fazer isso hoje, né? Calma, gente, a palavra não é sobre isso. É só para lembrar, porque geralmente é um momento onde a gente passa a régua e fala, ó, porque ninguém faz virada do ano dia 13 de outubro, né? Faz virada do ano aí no dia 31 e tal, e é ali que você passa a régua. Tem outras religiões, outras culturas, que tem lá o calendário chinês, tem o calendário judeu e tal, e eles vão passar essa régua em outro momento. Mas nós aqui, de acordo com o nosso fuso horário, de acordo com o que vai passando, a gente passa a régua, fala, não, beleza, passou 2024, fica para trás, vamos para 2025, vai ser tudo novo agora, né? Só que assim, se a gente for olhar, tipo, noticiário, essas coisas assim, né? Hoje eu abri o noticiário de manhã, já tinha notícia ruim já, bem feia já. Já na primeira capa já, né? Mas ninguém geralmente fala assim, não, vamos entrar em 2025 que vai ter inflação, o dólar vai estar alto, vamos empobrecer mais, né? Ninguém chega desse jeito. Não interessa qual é a notícia, igual a gente falou lá de Moçambique, por exemplo. Eu imagino que no coração daquelas pessoas, o ano que vem vai ser melhor. Vai ser um ano de mais esperança. Não importa a realidade, a gente tem essa esperança no coração de que o ano seguinte vai ser melhor. E eu não sei vocês, mas geralmente existem algumas coisas na nossa vida que nos deixam mais seguros a respeito das coisas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você tem um carro, ok? A pessoa tem um carro e daí chega para você e fala assim, roubaram meu carro. Qual que é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Tem seguro? Engraçado, né, a gente fazer, tipo assim, óbvio que a gente fala, ah, tá bem, né, não aconteceu nada, tal, mas Roberto, tem seguro? Outra coisa, me demitiram na empresa. Qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Você vai conseguir pegar o seguro-desemprego? Né? Porque são, não é? São aspectos na nossa cabeça que nos dão um alívio caso existam lá. Ah, tal pessoa desenvolveu um câncer lá. Tem plano de saúde? Cobre o tratamento? São essas coisas que, geralmente, quando uma pessoa conta para nós, eu não estou falando assim, ah, mas o cristão tem que orar. Eu sei disso, tá? Eu estou falando assim, geralmente, são essas perguntas que vêm na nossa cabeça, tá? Agora, como que a gente pode entrar em 2025 pensando assim, se eu não tivesse trabalho, por exemplo, demitido, uma pessoa que está demitida, não tem plano de saúde, não tem carro, tem uma dívida para pagar, tem dívida ainda para estar entrando em 2025 com dívida. Se a gente perguntasse para uma pessoa de fora da igreja, vamos esquecer nós aqui se tem alguém nessa condição, vamos pegar, você consegue entrar em 2025 tranquilo? Talvez a pessoa fale assim, não. Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho um plano de saúde ou acesso, vamos dizer assim, porque em algumas cidades, por exemplo, de interior, o SUS assim, é bem bom mesmo, assim, às vezes a pessoa nem precisa pagar um plano mesmo. Mas, de maneira geral, a gente sabe que não é fácil, né? É, às vezes não precisa ter carro, mas se você não tem coisas que a sociedade coloca pra gente que nos tornam mais, uma vida mais confortável, e ainda coloca uma dívida para pagar, nem vou colocar doença aqui, mas você chega pra pessoa e fala assim, uma pessoa que não conhece a Cristo, você consegue entrar com o coração tranquilo em 2025? Ela vai falar, não consigo. Não consigo porque eu não tenho segurança de nada. Agora, se a gente pergunta para um cristão, é possível viver, entrar em 2025 tranquilo e feliz e tendo esperança, sem trabalho, sem plano de saúde, sem um carro, talvez endividado? Será que é possível? Agora eu vou reformular a pergunta. É possível viver feliz, ter esperança a respeito de 2025, sem trabalho, sem plano de saúde, sem carro, sem dívida, sabendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito? Agora faz mais sentido desse jeito, agora sim, né? Mas é porque a gente, se a gente não olha para a palavra, se a gente não lê, não se aprofunda, a gente fala assim, estou perdido. Parece que, sabe quando tem aqueles filmes assim, tipo Esqueceram de Mim, que é de Natal, né? Parece que você é o Macaulay Culkin da igreja e do reino de Deus, e parece que sempre Jesus esqueceu de você quando você se encontra numa situação dessa. Você fala assim, ó, parece que todas as promessas de Jesus ali e todo o seu cuidado parece que vai para todo mundo menos para mim. Porque se eu estou nessa situação aqui, não existe bem para mim. Porque assim que eu vou olhar para a palavra e falo assim, ó, Deus faz todas as coisas, isso aqui está em Romanos 8, 28, tá? Sabendo que todas as Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu amo ao Senhor e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu sou chamado de acordo com o propósito de Deus. Mas por que que às vezes eu olho para a minha vida e não parece que todas as coisas cooperam para o meu bem? Não é? Agora, o que que muda aqui? Porque assim, ó, a palavra é a verdade. A gente estava escutando a música do Eli Soares lá, né? Tudo passa, né? Mas a palavra fica, né? Então assim, o que que será que está de errado? Talvez seja o nosso conceito de bem. Porque se Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e eu creio aqui que todos nós amamos a Deus, então Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então você vai olhar para a sua vida e talvez tenha coisa aí que você conceitualmente não acha que é bem. Mas a gente tem que entender o que é bem na visão de Deus. Então eu quero que a gente abra ali, Rebeca, pode colocar em Romanos 8, 28, a gente vai ler na sequência ali. Romanos 8, 28, e daí a gente vai ler o 29 junto, na NVT, tá, Rebeca? Então vai estar lá, ó. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente vai lá para o 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu quero que você deixe aí. O que é bem para Deus? O que é bem para mim? Bem para mim talvez seja entrar em 2025 sem dívida para pagar, com um trabalho que supra todas as minhas despesas, com um bom plano de saúde, com um carro, talvez, isso para mim seja bem, para o conceito de muitos de nós seja bem. Mas bem para Deus é que os seus filhos se tornem semelhantes à imagem do seu filho. Esse é o bem. Então, todas as coisas vão cooperar para que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus. E é dessa forma que a gente tem que enxergar tudo que a gente passa na nossa vida. É dessa forma que a gente tem que olhar o bem de Deus. Ok? Então, quando você passa por exemplo, uma aprovação e dificuldade, você não tem que pensar que você é o Macaulay Culkin lá do reino de Deus. Não, esqueceu de mim, Deus pegou o avião com todo mundo, foi embora, e eu estou aqui agora, e os bandidos vão entrar em casa, não tem ninguém para me segurar, eu vou ter que me virar. Você não tem que se virar. Porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Todas as coisas. Aí você fala, Mateus, até provação e dificuldade? Até provação e dificuldade. Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Aí você pensa assim, Mateus, provação e dificuldade, como que uma provação e dificuldade vai fazer com que eu me torne semelhante a Jesus? Então a gente vai fazer o seguinte, quando a gente olha para a palavra, a gente vai consultar a palavra agora para ver se isso é verdade, tá? A gente tem pelo menos 3 apóstolos diferentes falando sobre isso. E eles falam coisas muito parecidas. Então vamos pensar que desde que a igreja foi fundada ali, no Pentecostes, vamos dizer assim, né? Onde você tem gente pregando, aí já começa, tem a morte de Estevão, depois Tiago, o apóstolo, morre, tem uma perseguição. Então a gente olha, os apóstolos ali muito cedo já começam a falar sobre isso aqui. Então eu quero que a gente abra, vão ser 3 textos diferentes, e daí a gente vai analisar eles, tá? Então o primeiro vai ser Romanos 5, anterior agora ao 8, né? Romanos 5, versículo 3 ao 5. Vai falar assim, ó. Também nos alegramos, o apóstolo Paulo falando, ao enfrentar dificuldades e provações. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então a gente tem um apóstolo aqui falando, ó, até quando ele fala para os romanos ali, né, para quem está recebendo a carta, ele falando assim, ó, a gente se alegra como se fosse algo comum. Então eu não sei quem aqui se alegra, eu geralmente não me alegro quando eu enfrento dificuldade, mas quando a gente olha esse texto aqui, a igreja no começo para eles era um motivo de alegria enfrentar dificuldade e provação, pois, ele vai falar ali no 3, né, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Esperança no quê? Na volta, no retorno de Jesus, em tudo que Ele prometeu. E essa esperança não nos decepcionará. Não é mentira o que Ele fala para mim e para você. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Agora, olha que interessante. Se você colocar, deixa permanecer o seu dedinho aí, né, em Romanos 5. A gente vai lá para Tiago 1. Tiago 1. 2 ao 4. Olha que até parece que os dois combinaram, né? Vai falar assim, ó. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que interessante, 2 apóstolos diferentes, que se converteram em momentos diferentes do Novo Testamento, ali da história da igreja, e eles falam, e ele vai falar, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Isso é uma das coisas difíceis de fazer, ter alegria no momento de provação. Ah, Mateus, mas... E nas tentações? Na tentação você tem que orar, pedir força para o Espírito Santo. E aqui, se você der sequência aqui, até o apóstolo Tiago vai falar que provação provém de Deus e a tentação provém do coração do homem. Agora a gente vai lá em 1 Pedro 1, também vai falar. Muito parecido, por que será? Porque tem o mesmo escritor, é o Espírito Santo, escrevendo, né? O Novo Testamento. Então a gente vai ler lá em 1 Pedro 1, do 5, a gente vai ler a partir do 5, ele vai falar assim, ó, eu vou pegar um pouco antes para a gente pegar o contexto aqui, tá? Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, a parte final ali da redenção, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então olha só que interessante. Para os primeiros cristãos, passar por provações e dificuldades era motivo de alegria, porque ali eles tinham noção de que eles poderiam desenvolver a perseverança deles. Se eu perguntar assim, quem quer que desenvolver perseverança, né? Talvez nem todo mundo erguesse a mão, tipo assim, ah, eu quero de verdade, porque vai vir uma provação junto. Mas desenvolver perseverança vai fazer com que a gente se torne parecido com Jesus também. Então a palavra vai falar assim, que a provação e as dificuldades, primeiro, temos que ter alegria. Isso é uma coisa que tem que ser exercitada, porque essa alegria não vai ser natural. Todo mundo fala assim, mas que coisa? Mais uma dívida para pagar? Mais um negócio para arrumar no carro? Mais um problema para resolver? Mais uma briga que surgiu que não era para ter surgido? Mais uma doença que não era para ter tido? Agora, qual é a visão que uma pessoa imersa no reino de Deus vai ter a respeito dessas coisas? Vai ter que encontrar alegria aí. E não vai encontrar dentro do teu coração, não. Essa alegria vai ter que ser encontrada em outra fonte. E é Jesus. Então a gente, né? Então os primeiros cristãos, eles passavam pelas provações ali, eles tinham essa oportunidade de ter a fé autêntica ali, tá? E nós, os cristãos aqui, estava falando do seguro, da segurança, a gente tem uma segurança também. Pode tirar tudo da gente. Tudo. Tem algo que ninguém pode tirar. Eu não vou perguntar o quê, porque cada um vai dar uma resposta aqui e vai estar certa, né? Talvez não bata com a minha, mas tem uma coisa que não dá para tirar, tá? Então, o que que é, né? É a vitória de Jesus na cruz. Jesus, ele conquistou algo na cruz por mim e por você, que não tem nada que tire isso de nós, ok? Isso é uma vitória que é garantida. A vitória de Jesus, ela é garantida. E o que pior podia acontecer? Então, eu falei aqui sobre dívida, sobre doença. O que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa na Terra? É morrer sem conhecer Jesus. Essa é a pior coisa. Pode ter tortura, pode ter uma morte devagar, pode ser uma doença que vai matando a pessoa aos poucos. Eu assisti, nossa, faz uns 3, 4 anos a série Chernobyl lá, né? E a gente via que a pessoa, ela ia morrendo aos poucos, assim. Então, chega um momento que a cena é bem feia, assim, a pessoa, ela fica ferida ali naquele momento que ela encontra a radiação, aí ela volta, ela fica bem de novo, dá uns 2 dias, e de repente ela começa a ficar mal, e não tem remédio ali que faça com, porque a doença ali ataca num ponto em que não existe como remédio prevenir aquela dor. Então a pessoa, ela morre de dor até o final. Nem isso é pior do que você morrer e não ter a sua salvação. Essa é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Pior coisa que pode acontecer, ah, mas olha, morreu dormindo. Se morreu dormindo, sem Jesus, vai acordar no inferno. Se morreu torturado com a salvação, vai acordar nos braços do Senhor. Entendeu? E não, agora não tem o que o diabo possa fazer para vir aqui, não, vou pegar isso de você. Ok? Você tem que resguardar isso, óbvio, né? Mas não tem o que o diabo possa fazer para, não, vem aqui que eu vou arrancar isso. Ok? Então a gente vai ler, nessa segurança que eu quero focar com você. Porque é nesse olhar que a gente precisa entrar em 2025, ok? Então a gente vai ler aqui agora Romanos, a gente vai abrir o 8 de novo, e a gente vai começar do 28, porque a gente vai fazer uma sequência na leitura aqui. Então, se você está com sono, dá uma mexidinha aí e dá uma acordadinha. E se você vê que a pessoa do lado está com sono, se for seu parente, você pode dar uma belisquinho também. Beleza? Então, a gente vai lá, né? Começamos ali. Sabemos que... Aí a gente vai ter que entender esse contexto aqui, tá? Vamos lá. Sabemos que... Deixa eu ler junto aqui. 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos. Depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Aí o Paulo vai falar assim, ó, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Então, o ser que está entrando em 2025, na pior das hipóteses, ele vai olhar para esse texto aqui, e ele tem que achar isso aqui maravilhoso. Porque isso aqui é mais maravilhoso do que qualquer conforto que possa ser adquirido no próximo ano. Você pode ter o melhor ano da sua vida. Se você não tiver isso aqui, né? Se você não ama a Deus e, no caso, não recebe essa cooperação aqui, que Deus fala, Deus está falando que todas as coisas cooperam para o bem, se você não tem isso aqui, se você não tem Jesus, se você não é filho de Deus, você vai entrar perdido. Mas a pessoa que está perdida financeiramente, perdida na saúde, e entrar com isso aqui, olha só o que Paulo vai falar. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas é por dinheiro? Não é por causa de dinheiro. Pode envolver dinheiro, né? Sempre, pode envolver dinheiro, né? Ah, mas não é possível. Pode envolver saúde, pode envolver ter um carro melhor, sabe? Mas isso aqui tem que maravilhar e brilhar o meu olho mais do que qualquer outra conquista no meu cartaz dos sonhos lá, tá? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que Paulo está falando aqui, ó? Deus, Ele entregou o que Ele tinha de mais valor na cruz. Você acha mesmo que Ele não vai entregar o restante que tem menos valor do que isso? Você acha que se Ele entregou Jesus por mim e por você, você acha que Ele não vai dar todas as outras coisas? E não é para pensar em dinheiro aqui, porque às vezes tem gente que vai olhar para dinheiro aqui já. Mas não é sobre dinheiro, é as outras coisas. Qualquer outra coisa. Porque Ele já deu Jesus, era o melhor que Ele podia entregar. Aí Ele vai falar no 33, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Então a gente não tem quem condene e tem ainda um intercessor à direita de Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aqui, Paulo está fazendo um parênteses aqui no caso, está dizendo assim, ó, esse aqui é o estado natural do cristão. Ele fala assim, ó, por causa de ti, por mais que hoje a gente viva numa sociedade que não é tão persecutória quanto era aqui, quanto é, por exemplo, nos outros países em que a gente vive, envia missionários, ele está falando assim, ó, o estado do cristão é esse aqui, ó, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos como ovelhas destinadas ao matadouro. A gente é em bem menor grau do que muitas outras sociedades aqui no mundo, mas tem muito lugar que é tipo assim, ó, é cristão, é uma ovelha destinada ao matador. Viralizou esses dias um vídeo do Nemer lá falando que ele estava na Coreia do Sul, né? Falando que tinha gente que estava, ó, eu estou indo para fazer missões e eu sei que eu vou morrer. E ele estava chorando, falando, meu Deus, olha o evangelho, né? Isso é o evangelho de verdade. Tem gente que vive isso aqui na pele mesmo. A gente vive isso aqui conceitualmente. A gente fala, não, se alguém chegar um dia e me falar assim, é Jesus ou morte, eu vou escolher Jesus. Mas esse aqui, ó, como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, é o estado natural do cristão. Então a gente volta ali no 35 e fala, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições? Pensando nisso, serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu vou entrar em 2025, eu não sei como vai acontecer, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu oro, sabe, eu tenho tudo isso aí, torço para todo mundo aqui, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso aqui precisa ser o suficiente. Sabe quando a gente pergunta assim, mas você tem seguro? É tipo assim, ó, aconteceu de tudo na vida da pessoa. Mas você tem Jesus? Então tá tudo certo. Se você está entrando em 2025 e não tem Jesus, tá tudo errado. Mas eu e você, a gente precisa se alegrar nessa certeza. A gente tem esse seguro. E é um seguro de vida verdadeiro. Tem seguro de vida que fala, ah, tá, quando a pessoa morrer, daí tem o caixão, tem o dinheiro que é depositado na conta da família e tal. O seguro de vida verdadeiro no nosso mundo é estar arraigado em Jesus, é ser salvo por Ele. Tem Jesus? Então somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que a gente precisa entrar em 2025 aqui. Em nome de Jesus você vai conquistar os sonhos, aquilo que Deus prometeu para você. Mas você está seguro. e em Jesus, por meio daquele que te amou. Você é mais do que vencedor nele. E ele vai falar no 38, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Tem que tomar posse disso aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem que estar alerta para saber se a gente realmente está arraigado em Jesus, tem que entrar em 2025 assim, eu tomo posse disso aqui, eu sou filho de Deus, nada vai me separar do amor dele, eu sou mais do que vencedor em Jesus, eu vou enfrentar as situações com alegria, por mais que eu não esteja alegre, eu vou procurar onde eu tenho que me alegrar aqui. 2025 é um ano em que a gente vai colocar uma lupa no serviço uns dos outros, né? Mas, gente, tem que estar assim, ó, eu tô seguro. Não interessa a notícia que vier. Tem notícia que vai dar baque, tem notícia que vai cambalear. Pode ser que cambaleie a gente, né? Assim como muitos de nós aqui receberam notícias assim. A gente sabe na congregação. Teve gente que recebeu notícia de luto, de doença. E a gente vai ter que olhar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mateus, como que eu sei? Porque às vezes eu não tenho certeza disso. Será que eu sou filho de Deus? Porque também tem gente, e eu também tinha muito isso, principalmente na adolescência, será que eu sou filho de Deus de verdade? Eu até estava compartilhando quando a gente estava indo lá nos Jovens Livres com o pastor, né? Falei, pastor, eu me batizei lá, ele até colocou a foto no dia da unção aqui, né? Mas tipo assim, eu achei que não tinha valido nada. Porque eu me batizei, muito novo, né? E eu achei que a minha vida ia se transformar num sentido... Tipo assim, que meu corpo ia mudar ali. Eu tinha essa mentalidade, assim, que eu ia me batizar e, tipo assim, eu não ia mais desobedecer meu pai nunca mais. Eu tinha... Era uma forma inocente de pensar também, né? Mas eu pensava assim, eu não vou desobedecer mais meus pais, eu não vou mais mentir, eu não vou, enfim, roubar e fazer qualquer coisa, assim. Eu não vou mais fazer isso porque eu me batizei agora. Eu aceitei a Jesus e quando falam que a gente entra na água, o velho homem fica. E a gente volta, tá o novo homem. E eu pensava assim, cara, eu vou me batizar e nunca mais eu vou pecar. Era essa a mentalidade que eu tinha. E daí, quando eu voltei da água ali, eu acho que, tipo assim, deve ter dado algumas horas, deve ter feito alguma coisa. Porque não é esse o conceito do batismo, não é esse o conceito. A gente vive uma vida nova, a gente é vivificado por Cristo, e agora a gente tem o poder do Espírito dentro de nós. Não estamos mais mortos no pecado. Mas eu achava que eu nunca mais ia pecar. E às vezes, porque muitos de nós... Olha, um padrão, óbvio que é um padrão bíblico, né? Mas a gente tem um padrão bíblico de uma maneira de viver. Quando a gente falha em algumas coisas, a gente precisa entender que a gente tem um cara que é o intercessor que está ao lado de Deus. A gente acabou de ler. Ele está intercedendo por mim e por você. É pelo sangue dele que eu e você fomos cobertos. Então a gente pega o nosso pecado, a gente se arrepende de verdade, porque Deus é ele que sonda os corações. A gente deposita isso na cruz de Jesus e Deus nos enxerga limpos novamente. A gente precisa ter esse conceito. Porque é só assim você vai conseguir ter certeza da tua salvação. Porque se você olhar assim, a minha salvação é a partir do momento em que eu nunca mais pecar na minha vida, você nunca vai ter certeza da tua salvação. Agora, a partir do momento em que você tem certeza de que existe um intercessor por você, ao lado de Deus, que ninguém pode te acusar que você é filho de Deus, você tem certeza da salvação. Igual eu falei, certeza da salvação, sempre tendo em mente que você precisa vigiar e orar. Ok? Todo mundo aqui? Então, Mateus, como eu sei? Não preciso abrir, mas eu tenho aqui dois textos que vão falar sobre isso. Ele vai falar aqui em Gálatas 3:26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos vocês foram unidos com Cristo no batismo. Todos vocês que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Tá? Por meio da fé em Cristo Jesus. É uma fé verdadeira. Como eu sei que minha fé é verdadeira? Tiago, ele vai olhar do ponto de vista dos homens, ele vai falar assim, é quando ela tem obra, é uma obra que testifica a fé. Tiago, ele vai olhar para o sacrifício, para o momento em que Abraão vai matar Isaac, ele vai falar assim, ó, a fé, olha ali a fé dele. Por isso que ele vai até falar, foi justificado por causa da obra, porque a obra bateu com o que aconteceu. Então tem que bater, a tua obra tem que bater com a tua profissão de fé. Em Romanos 8:12, um pouco anterior ao que a gente está lendo, vai falar assim, ó, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Até porque, igual eu falei, eu me batizei e voltei, tem natureza humana, tipo assim, garçom. Tem que ignorar, sabe? Porque a natureza humana está ali dentro da gente pedindo. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem Espírito de Deus aí? Tem Jesus aí? É filho de Deus. Tem obra que comprova a tua fé? É filho de Deus. Para Deus está ali a tua fé, mas está comprovando isso através das boas obras? Esse ano a gente vai colocar uma lupa nisso. Amar uns aos outros. Então você precisa ter essa segurança em Jesus. É nesse sentido que a gente vai entrar em 2025, porque isso aí vai alterar o nosso modo de viver. Não é mais fácil, não estou dizendo que a gente dirige com menos rigor, né? Mas existe uma segurança quando você dirige um carro com seguro, não tem? É diferente. Quando você estaciona um carro com seguro, não é que você vai estacionar lá no lugar que mais assalta, mas existe uma segurança. Assim como eu e você temos Cristo como nossa segurança, a gente precisa mudar o nosso jeito de viver. Viver menos atribulado. Eu sei que tem coisa que parte da doença, né? Uma ansiedade que vem da doença, mas aquilo que vem da alma e vem da tua falta de fé e da tua falta de confiança em Jesus, isso precisa acabar. Você vai precisar entrar em 2025 pensando assim, ó, pode tudo acabar. É igual a palavra fala, a mãe pode abandonar o filho, mas Jesus não vai me abandonar. Se eu perder tudo, eu ainda tenho tudo que eu tenho, eu ainda tenho tudo de verdade, tudo com caps lock, né? Se eu perder tudo, eu ainda tenho tudo em caixa alta, eu tenho o meu Jesus. Ele não vai me abandonar. Eu sou mais do que vencedor nele. E ainda que a morte chegue para mim, ainda que a morte chegue para mim, eu sou mais do que vencedor, porque ele venceu a morte. E a minha esperança é que eu vou morrer, vou abrir o meu olho e vou me encontrar face a face com ele. Não tem o que pegue a gente, sabe? Não tem um xadrez que o diabo possa fazer e falar assim, ó, xeque mate. Não tem xeque mate do diabo em quem é filho de Deus. Pode perder o peão, pode perder a torre, mas você no final, com uma peça única, você vai ganhar. Porque não é você que está jogando o jogo. A vitória é de Jesus. E é nesse sentido, é nesse estilo de vida, né? Como diriam os coaches, é nesse mindset que você tem que entrar em 2025. Sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer em 2025, mas eu sei que eu sou filho de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu sou esse. Eu tomo posse disso. Eu sou esse cara. Eu vou olhar. Aí agora é como a gente vai olhar para isso. Deixa eu até pegar o texto aqui certinho. Efésios 5, por gentileza, Rebeca. Efésios 5:15 vai falar assim, ó. Na NVT também, tá? Efésios 5:15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Beleza? Temos a segurança de Jesus aqui? Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha só, aqui a gente pode olhar essas oportunidades como pregação do Evangelho, ok? Todas as oportunidades para você, enfim, se demonstrar filho de Deus aqui na Terra. Mas eu quero que a gente olhe para esse texto aqui no sentido de que a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades até no momento da provação e da dificuldade. Porque é nesse momento de provação e dificuldade que a gente se sente mais abandonado. Se você olhar para a tua carne, vai falar assim, Deus, igual eu falei, Deus me abandonou. Mas se você olhar e aproveitar todas as oportunidades até o momento de provação e dificuldade que você pode passar ou que você passou, se você passou e não enxergou, você perdeu lição. Você perdeu a oportunidade. Se você olhou para trás, passou por provação e não enxergou Jesus lá, que Deus estava com você, você perdeu a oportunidade. Porque você vai chegar no dia do juízo lá e Deus vai falar, cara, eu estava com você lá, você que não viu. Eu estava carregando você. Ou você pode olhar a partir de uma perspectiva cristã, profunda, e olhar assim, até no vale da sombra da morte, você está comigo. Foi o que o pastor pregou aqui a respeito dos nomes, de cada versículo e os nomes, né, pastor? Que eram os nomes de Deus, né? Para muitos, o Salmo 23 ia ser perfeito se não tivesse a vara e o cajado e o vale da sombra da morte. Vale verdejante, coloca a mesa na frente dos meus inimigos, né? Mas ele fala, eu corrijo, e até lá no vale da sombra da morte, eu estou com você. É essa segurança que você tem que ter em mim. Eu estou com você até no vale da sombra da morte. E quem enxerga Deus lá, desenvolve perseverança, desenvolve o caráter aprovado. É a visão cristã que vai olhar para isso e vai falar assim: Deus está me provando e eu quero me tornar mais semelhante a Ele. No momento de mais dor do meu coração, de maior dor do meu coração, eu quero me tornar semelhante a Ele. Porque não tem nada que eu e você não tenhamos passado que Ele não se compadeça. Ah, mas eu sou tentado. Jesus foi tentado em tudo. Ah, mas eu perdi uma pessoa. Jesus, Deus entregou o Filho dEle, por mim e por você. Não tem dor maior que você possa falar assim: não, ninguém sente. Talvez, no momento de aconselhamento, um pastor, um líder aqui, possa olhar para você e tipo assim: cara, eu não consigo sentir a dor que você está sentindo. Mas Deus está sentindo, e Ele sabe qual é essa dor. Deus, Ele sabe quando você vai dormir, a dor que você tem sobre um filho, a respeito do trabalho, a respeito da tua vida profissional, a respeito dos teus planos. Ele sabe, Ele conhece toda a dor. Você não está sozinho, você não está abandonado. Não tem quem te condene. Tem um intercessor ao lado de Deus. Só que você precisa ter fé para isso. E essa fé é desenvolvida, às vezes, no momento de provação. E se para se tornar mais semelhante a Jesus, você tiver que passar por momentos de provação, em 2025, Deus vai mandar. Até que você se torne semelhante a Ele. Assim como Ele nos predestinou a nos tornarmos semelhante a Ele. Você vai se tornar semelhante a Jesus. Eu quero me tornar semelhante a Jesus. E que Deus use os seus meios. Que Deus use os seus meios. Para alguns, vai ser prosperidade. E eles vão demonstrar a generosidade, assim como Jesus demonstrava a generosidade. Alguns vão ter que viver em escassez, para que nesse momento tenham perseverança e um caráter aprovado. Porque assim como Paulo vai falar em Efésios, deixa eu só, aqui, Filipenses 4, né? Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A gente precisa chegar nesse ponto aqui. Saber viver na prosperidade também. Eu sei viver na prosperidade. O que é saber viver na prosperidade? É só acumular dinheiro, acumular riqueza, ou é ser generoso como Jesus Cristo era? Aprovação, porque a gente enxerga aprovação, às vezes, como falta de algo que me dá conforto. Mas para muitas pessoas, ter dinheiro será aprovação de Deus para você. Talvez Deus derrame muita grana no teu bolso em 2025. E essa vai ser a maior aprovação que você vai passar na tua vida. Porque se você não se tornar semelhante ao Filho de Deus, você vai passar reprovado nessa prova. Você vai ser reprovado. Então Paulo vai falar assim: ó, eu sei passar de todo jeito. Ah, mas para o que você for viver nesse tempo aqui, você vai precisar viver com o estômago vazio. Eu sei viver de todo jeito, porque não é baseado nisso que minha vida é. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Eu sou vitorioso em Jesus. Eu tenho seguro de vida. Eu não tenho nada a perder. E é com esse entendimento que eu quero que eu e você, a gente entre em 2025. Todo mundo aqui tem sonho, tem o cartaz dos sonhos. Mas entra com a segurança de que Jesus está intercedendo por você. De que você é vitorioso nele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Serão as aflições? Vai ser a pobreza? Vai ser a perseguição? Olha, a gente é como ovelha destinada ao matadouro. Essa é a nossa realidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto eu estava redigindo essa palavra, vai lendo várias versões, a gente vai lendo, né, para ver se a gente não está falando besteira, né? E na Bíblia Thompson tem o título, eu achei bem interessante. Eles colocam os títulos ali nos parágrafos e tal. E quando a gente abre em Romanos 8, 31 ali, eles colocam o Cântico da Vitória. Então, a gente lê a partir... Eu quero ler com você de novo, e eu quero que vocês coloquem de pé o Cântico da Vitória, ao qual a gente vai entrar ecoando em 2025. Esse é o Cântico da Vitória. Vai falar assim, ó, a partir do 31. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Esse é o Cântico da Vitória que tem que estar ecoando no meu e no teu coração para 2025. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Isso aqui é um cântico que tem que ecoar nas nossas vidas. Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas destinadas, levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, leia de novo você na sua casa, nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você hoje não se sente filho, eu não tenho certeza, então você vai se renovar, você vai olhar, Jesus, coloca o Espírito Santo em mim, eu quero agir como teu filho agia, eu quero viver a minha vida guiado pelo teu Espírito. Mas não dá para você sair daqui hoje, no dia 29, vai lá para fora sem você ter certeza de que isso aqui é para você. Se falta aceitar Jesus, se falta demonstrar por obras, fala assim, Deus, eu quero sair daqui e demonstrar a partir de hoje que minha fé é autêntica. Eu quero comprovar diante das pessoas que minha fé é autêntica. Porque eu tomo posse disso aqui. Esse é o meu cântico da vitória. Nada vai me separar do teu amor. E não interessa o que eu enfrente em 2025. Não interessa se eu for enfrentar a prosperidade ou se eu for enfrentar a miséria. Eu quero ter um caráter aprovado por ti. Eu quero desenvolver a minha perseverança, eu quero ter um caráter aprovado, eu quero renovar as minhas esperanças de que, apesar de tudo, pode uma mãe abandonar o seu filho, eu não vou ser abandonado por ti, nem na morte. Se um dia eu estiver num caixão, eu abro os meus olhos e encontro a face de Jesus. Essa é a certeza, esse é o cântico da vitória que eu e você temos que ecoar em 2025 e transbordar uns com os outros em 2025. Não dá para viver numa miséria espiritual sabendo que Jesus é o teu seguro de vida. Não dá para viver numa miséria espiritual sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Não dá para viver numa miséria espiritual sabendo que Deus é a nossa vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que eu vou viver em miséria espiritual desse jeito? Eu preciso me alimentar dele, eu preciso conhecer mais dele. Porque nada vai me separar do amor dele. Quero que você coloque agora no seu coração o teu ano de 2025. Deus, eu quero arrasar em 2025. Eu quero entrar em 2025 com o cântico da vitória. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio vai me separar do teu amor. Nada que vier, nem o que passou, nem o que virá vai me separar do teu amor. Esse é o meu cântico. Eu entro como um guerreiro em 2025. Sabendo que nada vai me separar. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, gente? Não dá para entrar em 2025, sabe, cabisbaixo. Ah, e o dólar. Ah, mas a inflação, mas o Lula. Ah, mas o governador. Mas a 470. Ah, mas o... Sabe, não dá para entrar mais assim. Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Eu tenho um monte de coisa para enfrentar em 2025. Tem TCC, tem um monte de coisa para enfrentar. Sabe, eu posso todas as coisas. Vou entrar assim, arrasando, dando voadora. Sabe, tem coisa para fazer, vamos fazer. Tem coisa para trabalhar, tem que trabalhar. Tem ministério para você trabalhar, vai trabalhar. A gente precisa de gente no som aqui, tem tanta coisa que a gente precisa aqui dentro. Precisa de gente que erga a mão e fala, eu quero fazer. Porque é cântico da vitória, posso todas as coisas, sabe? Ele que me capacita. É tempo de trabalho em 2025, sabe? Olha para Jesus, você não vai se desiludir. Sabe, olhando para Jesus não tem como você se confundir e ficar decepcionado. Olha para Jesus. Ah, mas o Alan me decepcionou esse ano. O Léo me decepcionou. Jesus não vai te decepcionar. Eu posso te decepcionar. Mas Jesus não vai te decepcionar. E nem a morte, nem a vida, nem nada vai te separar do amor dele. Nada vai te separar do amor dele. Amém? Então coloca o teu ano 2025 agora, coloca tudo que você pensa que pode ser como provação, seja o que for, fala: Deus, eu quero me alegrar em tudo nesse ano 2025. Eu te entrego as minhas finanças, eu te entrego a minha saúde, eu te entrego o meu trabalho, minha vida profissional, minha faculdade, a minha escola, os meus amigos, eu te entrego a minha família, os meus bens. Eu consagro tudo a ti, tendo em mente que eu sou teu filho, que nada me separa do teu amor. Eu faço um compromisso contigo de te buscar. Faz um compromisso com Ele. Não é na tua força que você vai buscar Jesus nesse ano, é na força do Espírito Santo. É Ele que vai te dar vontade de ler a Bíblia, Ele que vai te impulsionar para orar, Ele que vai te dar vontade de vir na casa de oração, nos cultos. Fala assim: Espírito Santo, age em mim, eu sou teu filho. A tua palavra fala que os teus filhos são guiados pelo teu Espírito. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Coloca tudo isso agora aos pés da cruz de Jesus. Coloca isso no altar do Senhor. Sabe, se tem pecado para pedir perdão, peça perdão agora. Não dá para sair aqui dessa porta com pecado para trás. Não dá para sair com decepção. O que que vocês decepcionou esse ano? Coloca na cruz de Jesus, coloca aos pés de Jesus tuas decepções. Se você acha que você reprovou em alguma prova esse ano, coloca aos pés de Jesus. O que que eu precisava ter aprendido com isso? Não dá para sair aqui com um sentimento, sabe, menete, que é o parcim, passou tudo e você foi reprovado, sabe? Não dá para sair daqui com esse sentimento. Não dá para olhar para trás e falar assim: ah, reprovei esse ano, sabe? Gente, somos filhos de Deus, sabe? Chamados segundo o seu propósito, se tornar semelhantes a seu filho. Não dá, é uma coisa tão maravilhosa que não dá para deixar para trás. Não dá para passar desapercebido isso, sabe? E isso muda totalmente o nosso estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Eu estou seguro nos braços daquele que me amou. É isso que diz a música, sabe? Eu estou seguro nos braços. Eu andando pelo vale, sabe? Aonde for, eu estou seguro nos teus braços, Jesus. Eu não quero ter uma mente atribulada esse ano. Eu quero ter uma mente que descansa, sabe? Senhor, nós te entregamos, Pai, nosso ano de 2025, tudo que a gente colocou em cartaz dos sonhos, as metas e planos que a gente colocou. Nós entregamos, Deus, a nossa casa, a nossa família, as nossas inseguranças, a nossa insegurança financeira, a nossa insegurança a respeito de tudo que a gente tem visto no noticiário, Pai. Nós colocamos isso, Senhor, essas preocupações no teu altar, Pai. Nós não queremos carregar isso, Pai. A gente quer o teu fardo que é leve, Senhor. A gente quer carregar o teu fardo que é suave, Senhor. Sabe que nesse novo ano, Pai, a gente possa ter os olhos abertos para servir os nossos irmãos. A tua palavra fala que se a gente olha um irmão passando necessidade, não ajuda que a gente não te ama de verdade, Deus. Abre os nossos olhos, Deus, para aquilo que os nossos irmãos estão passando na congregação, para que a gente se compadeça. Traz um olhar pastoral, Senhor, para todos nós, Senhor. Um olhar de carinho, sabe? Um olhar de misericórdia para aqueles que estão se desviando, querendo se desviar, Senhor. Um olhar de conformidade para chamar eles de volta para a Tua igreja, Deus. Que seja um ano diferente, Deus. Um ano, Deus, que apesar de tudo, a gente entre cantando o cântico da vitória, Senhor. O cântico do Teu amor por nós. Sabendo que nós possamos, que a gente pode tudo, Senhor, por meio de Ti, Pai. Nós Te entregamos, Deus, Te entregamos o ano 2025. Que seja um ano abençoado, Deus. Que as nossas provações, Deus, produzam um caráter aprovado diante de Ti, Senhor. Esse é o nosso clamor, Pai. Abrimos o nosso coração para Ti, para o Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Quero ler um trecho aqui, que vai falar assim, em Romanos 4, 17 e 18, vai falar assim, Paulo está falando da fé de Abraão. E ele fala assim: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. A palavra que fala aqui, Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Esse é o Deus que eu e você cremos. Você não pode esquecer disso. O Deus que eu e você cremos é um Deus que, se necessário na sua vida, ele traz o morto de volta para a vida. E ele cria coisa do nada. No momento em que não tem saída, Deus, ele tem poder de criar coisas do nada para te suprir. Ele tem poder para isso. Ah, mas eu não sei, eu não acredito. Deus, ele tem poder. Deus, ele tem poder. A gente não sabe se é necessário que ele faça isso. Mas ele tem poder para fazer brotar dinheiro no seu bolso, se necessário. Porque eu creio num Deus que traz o morto de volta para a vida. E ele cria coisas do nada. E é nesse Deus que Abraão creu. Quando ele foi sacrificar Isaac, era nesse Deus que Abraão criou. Quando a gente vai olhar em Hebreus, ele fala, o autor de Hebreus, ele vai falar, ele ia sacrificar Isaac porque ele tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaac ali. Ele tinha certeza, porque Deus prometeu as multidões, os filhos, as nações. Ele ia sacrificar porque ele tinha certeza que Deus ia trazer o morto de volta à vida. E se fosse necessário, ele criava do nada. É nesse Deus que eu e você cremos. Sabe, que o meu e o teu coração ecoem em 2025 o cântico da vitória do Senhor. Amém? Toma posse disso e dê um aplauso ao Senhor, gente. Gente, que 2000, que você passe uma virada de ano bem abençoada com seus familiares, sabe? Que seja um tempo em que você possa demonstrar o caráter de Cristo no meio dos seus parentes. Sabe, quando você estiver na praia, quando você estiver viajando, que Deus coloque os anjos ao redor do seu carro, com vocês na mecânica do carro, sabe, guardando tudo, sabe, guardando quem estiver viajando junto com vocês também. E, gente, não se esqueçam que vocês são, sabe, representantes, embaixadores de Jesus. É isso que a gente sempre tem que lembrar as pessoas no final do ano. No meio dos seus parentes, é vocês que estão pregando a palavra lá, com suas ações, tá? Sejam testemunho, não esqueçam que vocês são testemunho, amém? Abra tua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Feliz ano novo para todos vocês aí.
És quem me satisfaz.